Olá, eu sou Irene Cristina, jornalista carioca, e este é o Aqui Agora, um bate-papo semanal sobre política em tempos de pandemia, organizado pelo Coletivo Lapa, que pensa, discute, promove e também participa de ações pela vida com democracia. Este é o nosso terceiro bate-papo com o companheiro Paulo Carvalho, desde o início do combate à pandemia do coronavírus. No primeiro episódio, foi feita uma analogia, uma comparação com uma guerra, onde, de um lado, estão os que seguem as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde, contra os que incentivam a população a uma forma de suicídio, voltando à vida normal sem ter realizado os testes suficientes, sem proteção, sem as armas necessárias contra o coronavírus. Também analisamos a queda de braço entre o presidente e os governadores, ministros civis e militares, e como eles ganharam a adesão da maioria dos brasileiros. No bate-papo seguinte, houve o que o Val Carvalho considerou uma vitória de Pirro do presidente, com a demissão do ministro da Saúde, o médico Luiz Henrique Mandetta. Uma reviravolta política no combate ao coronavírus. Também falamos de economia e do protagonismo do Estado, tão necessário para a manutenção da vida dos cidadãos. No episódio dessa semana, contamos também com a participação do companheiro Mozart Porto Rangel, além do Val Carvalho. Então, Val, eu queria começar com você falando que, além dos mortos e infectados, né, que só aumentaram nas últimas semanas, nós vivemos, nessas três semanas que passaram, muitos sobressaltos. O último foi o pedido de demissão do Sérgio Moro, na última quinta-feira, com um pronunciamento que logo foi considerado uma delação premiada. Eu queria saber como é que você classifica esse dia, o 24 de abril, aqui no Brasil?
Bom, esse 24 de abril, ele pode ser visto como um dia especial, porque aconteceu praticamente quase tudo nesse dia, né? Começou com o Moro falando e terminou com o Bolsonaro fazendo pronunciamento, um atacando o outro. A saída do Moro do governo Bolsonaro não é uma saída qualquer, porque ele quebra basicamente a legitimidade que o governo Bolsonaro tem em amplos setores da centro-direita do país. É o que pega o pessoal do Lava Jato. Então foi um baque muito forte. Ele ficou muito isolado com isso, a reação da base arrependida dele foi também radicalmente contra Bolsonaro, entendeu? E vice-versa, também ele jogou pesado contra o Moro. Agora, esses acontecimentos que nós estamos vendo, se a gente voltar lá para o início do mês de março, ninguém nem imaginaria que seria possível tal abalo no governo Bolsonaro, tal abalo no poder do Bolsonaro. Ninguém. Por quê? Porque no meio disso nós tivemos uma pandemia. Pandemia eu costumo comparar com uma guerra destrói a economia, a infraestrutura, causa muitas mortes e muitos feridos. É o que a pandemia está fazendo, está causando muitas mortes, muitos feridos, que são os infectados, e está destruindo a economia. Não destrói a infraestrutura, mas destrói a economia. Então, esse resultado que leva a essa pressão. Bolsonaro, em vez de comandar o país, unificar o governo, reunir com os governadores para poder tratar do problema dessa guerra, ele se alia exatamente a esse vírus que é o invasor para poder ameaçar cada vez mais a situação do Brasil, em função de uma ansiedade de acumular poder para ele. E aí os militares se aproveitam dessa situação e vão ocupando espaço dentro do governo. E mais do que dentro do governo, dentro da perspectiva de poder disso aí, entendeu? Então, acho que nós temos que, já que unificamos no campo da esquerda democrática popular a proposta do fora Bolsonaro, nós temos que ir além, como disse o Zé Disseu, levantar a ideia do impeachment. Muita gente acha que não vale a pena, porque se sair o Bolsonaro, entra o Mourão, que é militar, mas eu estou com o Zé Disseu nisso aí, quer dizer, o Mourão não tem a legitimidade que tem o Bolsonaro, entendeu? Ele vai ser uma mudança na correlação de forças muito grande nesse processo do impeachment, na saída do Bolsonaro. E é uma saída que é institucional, né, possível, né, que assume o vice, mas dentro de um processo de combate à pandemia e reconstrução do país. Tá? E mais, de retomada da nossa força, né, do ponto de vista da participação nossa da solução desses problemas. O que não pode, Irene, é fazer como a Globo está fazendo agora, tá? Que eu vi informações nesse sentido, que todos os noticiários que no início tal levava médicos, cientistas para falar da pandemia, e lógico que esses médicos cientistas vão defender o isolamento social e mostrar que a gente ainda não chegou no pico da doença, que é a verdade, da pandemia, tá? Mas como a Globo está tomando, como todas as empresas, prejuízo por conta do isolamento, ela resolveu agora não mais defender o isolamento, tá? Deixar rolar a flexibilização. Mas não é só isso. A Globo também, ela não chama ninguém da oposição, de fato, democrática e popular, de peso, como Lula, Dilma, Haddad, para comentar os assuntos, tanto da pandemia como da crise política que está envolvendo Moro e Bolsonaro. Chama outros partidos menores, tá? Mas não chama Fernando Henrique. Olha, Fernando Henrique, com toda a importância que ele teve no passado, ele não tem mais essa importância hoje, e a sociedade já praticamente desconhece quem é. Só meia dúzia de tucanos. Então você vê como a Globo faz para poder continuar com a sua censura, tapando o sol com a peneira, evitando que quem teve quase metade dos votos na eleição do ano passado, foi o Haddad com apoio de Lula e Dilma, fala, se pronuncie, se coloque. O PT teve um papel importantíssimo no combate à pandemia. Já tiveram mais de 150 projetos da Câmara só voltado para esse combate. Quer dizer, um papel decisivo também na questão da renda mínima. Os governadores do PT estão lá resistindo bravamente na questão do isolamento. Entendeu? Então, eu acho que é um mundo encantado agora de novo, para transformar o Moro num grande herói da pátria. Então, ele tem que isolar metade do Brasil. O Brasil não pode aparecer na televisão, só quem concorda com isso. Só que o caminho do Moro também não vai ser fácil, porque nós vamos estar lá no pé dele, tá? O pessoal do Bolsonaro vai estar no pé dele, denunciando tudo que ele fez. E mais, os adversários dele, como Dória e outros, também vão estar no pé dele, que vão ser concorrentes em 22. Então, é isso que eu estou te colocando. Para a gente entender, para resumir, a gente entendeu o dia 24, nós temos que entender que o dia 24 só existiu porque houve uma pandemia descontrolada no nosso país, que é a guerra que eu estou me referindo.
Vamos saber então, Moza Rangel, você, como é que você vê esse dia 24 de abril?
Irene Val, eu vejo no mesmo foco que o Val colocou, mas com uma preocupação muito grande. Porque o PT, que é o partido protagonista da esquerda, que sempre esteve à frente das lutas, chamando o povo para a resistência, colocando os pontos, o foco certo na hora certa, o PT hoje precisa de um artigo, por exemplo, como o do Zé Disseu, em que ele coloca que não é hora, que a gente não pode compactuar com a marcha acelerada de Bolsonaro rumo ao golpe. Quer dizer, compactuar, está de acordo, que na realidade o PT, com uma posição de recuo ainda, sumiu fora Bolsonaro, mas o PT precisa se mostrar nesse palco aí do impeachment do Bolsonaro. Isso é que me preocupa, porque o Val colocou muito bem a questão do boicote da Globo, né? O boicote não só da Globo, mas de todas as grandes empresas de imprensa do Brasil, de comunicação. Mas o PT precisa se colocar para que se faça notícia. É isso que o PT precisa colocar agora. E não, por exemplo, como eu acabei de saber aqui, de uma proposta de uma emenda constitucional, apresentado por dois deputados do PT, colocando fora Bolsonaro e fora Mourão. Totalmente contrário de uma estratégia correta, que é focar na saída do Bolsonaro, que é mudar a conjuntura, que é mudar a correlação de força, que é mudar o cenário para que a gente possa, aí sim, mais na frente, mantendo a institucionalidade do país, porque é isso que o Bolsonaro mais infectou o país. O bolsonarismo infectou o país de um vírus que destruiu a institucionalização do Brasil. Então, o impeachment é para afastar esse fascista, é para afastar esse núcleo que comanda o país hoje dessa forma desordenada e que está levando o povo a um genocídio. Então, a minha preocupação é justamente essa, o posicionamento do PT daqui para frente com a alma que o PT tem, com a credibilidade que o PT tem para assumir esse protagonismo.
E você, Val, o que você acha dessa proposta de tirar o Mourão também e convocar eleições para 90 dias? Você concorda com o Mozo?
Eu concordo bastante, que eu acho que nós temos que dar, o PT tem que dar um passo à frente. Já se unificou em torno do Fora Bolsonaro, nesse sentido, repito, totalmente de acordo com o que falou Zé Dirceu, nós temos que agora defender o impeachment de Bolsonaro, nós temos que trabalhar nessa junto e com a proposta de unificar todas as forças do campo democrático, amplamente democrático, inclusive que aceite as regras de uma civilização liberal e democrática, ou seja, a civilização contra a barbárie fascista, que não aceita o contraditório nenhum, não aceita trata o adversário como inimigo a ser destruído. Então, nós temos que trabalhar a retomada dessa reconstrução democrática do país através do processo de Bolsonaro, do processo de impeachment. Esse processo de impeachment ele é impulsionado pela situação da pandemia, porque o Bolsonaro ele vai cada vez mais em cima, né, contra o isolamento social, aumentando o número de mortes. Então, esse é o ponto central, é o ponto central da política nacional. Nós não podemos correr disso aí. É o ponto central, é o nó crítico, como eu chamo. Ou seja, o Bolsonaro ele não se incomoda com as mortes. Ele quer usar isso para se fortalecer de novo na área popular, retira dinheiro do isolamento social para o povo sentir fome e trabalho, quer dizer, faz a chantagem contra o povo, né, se alia os militares, deixa eles ocuparem o que quiser lá, contanto que ele continue na presidência, tá? E vai para cima da oposição. E agora a oposição é todo mundo que é contrário a ele. Até o Moro já virou comunista. Nos memes aí, nas fake news dos bolsonaristas. Então, acho que nós temos que estar desse lado. Eu, quando vejo essa proposta de PEC, chamada, já tem um apelido, PEC Mourão, né? Que diz o seguinte, que com a queda do Bolsonaro se convoca eleições em 90 dias. Parece uma coisa legal. Pô, quem não quer isso? Né? Mas não é, porque essa PEC é uma parte do PT que sonha com isso, mas sem condições, junto com a furiosa banda podre lá dos bolsonaristas, entendeu? A banda podre, não, todos eles são podres, mas aquela banda mais furiosa, que ficou contra o Moro. Então, eles vão para cima, entendeu? E olha só a condição da PEC, só quando o Bolsonaro cair, ou seja, se não cair, ele vai ficar eternamente. Então, a gente não pode entrar nessa ratoeira, gente, nós não podemos nos aliar aos bolsonaristas, nós temos que se aliar ao conjunto da sociedade que está se fortalecendo, ampliando uma convergência democrática, tá? Onde o PT tem que retomar sua posição, tem que levantar a cabeça e ir para cima, mostrar que tem posição, que defende o impeachment, mas no impeachment não pode, não sei o que tem. A Folha de São Paulo, há um tempo atrás, era contra o impeachment, era contra Fora Bolsonaro, agora já voltou a ser a favor, entendeu? Depois dessa situação do Moro. Isso não é simples, isso atingiu profundamente o governo Bolsonaro. Então, é isso que eu acho. Eu acho que o PT tem que ser mais combativo mesmo, mas isso é próprio do partido de esquerda, essa coisa de esperar para ver, depois ele vai, que ele, como o PT tem um enraizamento muito forte na sociedade, ele é muito suscetível a essas movimentações na base. Na medida que a base avança, ele vai junto, né? Ele se distancia um pouco, mas ele termina se conectando de novo com essa grande luta nacional. Então, concluindo, é isso aí. Eu queria agradecer muito o seu empenho aí, o seu trabalho, sua mediação, e também agradecer aí a participação especial do companheiro Moza. Tá? E vamos aí para as próximas novidades, que a velocidade da política produz a cada segundo. Um abraço.
Dênio, eu queria agradecer a você, ao companheiro Val Carvalho e a todo o coletivo pela nossa participação e mostrar aí que nós estamos na luta Fora Bolsonaro, pela vida.
Valeu, eu é que agradeço a vocês e o Aqui e Agora vai continuar acompanhando os fatos da política e nós voltamos na próxima semana. Aqui e Agora, pela vida com democracia.